Pense se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Começamos o terceiro e último bloco, finalizando nossa audição da banda paranaense de reggae Jambi com a música São Gabriel, lançada em 1999 no álbum Keep This Feeling. Mais um pouquinho, Mig. Voltando aqui com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, nessa tarde plúmbia de sexta-feira, conversando com os companheiros Nilson e Marcos da Brotofácil, que estão trazendo aí uma forma inteligente de você buscar novas saídas para o seu dia a dia. Mas antes de voltar ao papo, a gente, por dever de função e por dever aqui de informação da rádio, com muito pesar a gente precisa passar uma nota. A nota é da PP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores do Paraná. Fala-se assim a nota: com profundo pesar e consternação, a PP Sindicato tomou conhecimento de um trágico acidente que vitimou educadores na BR-376 na noite desta quinta-feira. A direção do sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã, prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas que ainda estavam, pelo menos, em fase de identificação. Confirmamos que a van que trazia a delegação de Cambará acabou vitimando algumas pessoas. Eu não tenho o número exato aqui. A programação da 8ª Conferência Estadual da Educação, para onde elas estavam vindo se dirigir, que reúne cerca de 500 delegados de todo o estado do Paraná, será reavaliada. Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos sobreviventes e às famílias. Direção Estadual da APP Sindicato, 12 de agosto de 2022. Vitimou 6 pessoas. Fica aqui nosso pesar, nossa solidariedade às famílias das vítimas aí desse trágico acidente que aconteceu ontem. Então, é uma pena, mas a gente está fazendo aqui a nossa função. Bom, voltando ao nosso papo aqui da Brotofácil, já encaminhando para o final, para o momento derradeiro aqui do programa, a gente caminhou durante essa hora falando sobre vários aspectos da Brotofácil, desde o seu histórico, seu conceito, sua visão, sua missão, sua transferência de tecnologia, de mensagem, os produtos viáveis, a ideia para a sociedade e o porquê dela existir. Mas eu acho que para a gente poder finalizar esse papo, pessoal, eu gostaria de falar sobre um tema que eu acho que é o tema que vai ser o centro do mundo. Isso eu falava com o Marcos há anos atrás e já me parece que é a questão energética, a questão da energia, né? A energia é algo que a gente está cada vez mais com recursos mal utilizados ou cada vez mais dispendiosos à população, e eu gostaria de trocar esse papo com o Nilson, até que o Nilson me abriu os olhos uma vez quando conversava com ele, E ele me falou sobre uma possibilidade também energética dentro dos conhecimentos que ele traz lá da academia. Não só ele, como o Marcos também. Então, Nilson, você poderia falar um pouco da capacidade energética que vocês da Brutofácil podem vir a trazer ou a introduzir dentro daquela relação de horta ou de comunidade, horta de comunidade ou horta coletiva dentro de alguma população específica?
Então, primeiro meus sentimentos à família dos professores que se acidentaram ontem, né, uma tragédia. Felizmente a gente não quer que aconteça, mas acontece, né? Então, uma das questões que a gente tem que ver, assim, começar pela respondendo, Magal, hoje a gente está numa crise dos alimentos. Os alimentos é uma tendência mundial de aumentar o preço, né? Então, cada vez mais a gente sabe que essa crise vai se estabelecer, né? A gente ainda está no início de uma crise de preço dos alimentos, e isso se desencadeou porque boa parte dos alimentos foram desviados para geração de energia, né? Então, para geração do etanol de primeira geração, né? Então, hoje a gente sabe que boa parte do milho produzido no mundo é utilizado para fazer etanol, né? Então, uma questão energética de primeira base, assim. Então, sempre que você está produzindo alimentos, sempre que você está mexendo com alimentos, é uma da forma primária de você estar obtendo energias também, né? De você estar colhendo energia do sol. Então, é a maneira mais eficiente que você tem de obter energia é através da produção de alimentos, né? Mas a Brutofácil, assim, a gente tem essa ideia, essa pegada ecológica de sempre estar desenvolvendo produtos que diminuam a pegada ecológica das pessoas. E a gente não poderia de não ter um projeto diretamente relacionado com a questão da energia, né? E uma das coisas que a gente percebe hoje, que é um dos maiores passivos ambientais, né? É um dos materiais que a humanidade menos sabe trabalhar e que mais causa danos ao meio ambiente, e por outro lado é riquíssimo em energia, é o que fazer com o esgoto das cidades, né? Então, o que fazer com o esgoto da cidade? Então, a gente sabe que Curitiba, que tem uma das melhores empresas de saneamento do Brasil, se não for a melhor, né, é responsável pela poluição. A bacia do Alto Iguaçu é a segunda bacia mais poluída do Brasil, basicamente pelo esgoto produzido em Curitiba. Então, nós temos soluções também a nível de prancheta ainda, né, mas que a gente quer chegar ali, que é transformar, que a gente sempre está pensando em fechar ciclos, o ciclo entre o consumo e o descarte, né, entre o alimento e a energia. A gente sempre tem ideias de fechar ciclos. Então, a gente está desenvolvendo biogestores, tanto a nível doméstico como condomínio, e daí, de novo, aquele aumento de demanda para comunidades pequenas, pequenos bairros, enfim, a dimensão não é importante, porque a tecnologia ela se adequa a qualquer tamanho, né? O importante é colocar essa tecnologia em desenvolvimento. Então, a gente quer transformar, a gente quer pegar esse passivo ambiental, que é as fezes humanas, que é o resíduo, o esgoto humano, né? Que na cidade é um grande problema, e a gente quer transformar em energia, porque nos parece que essa é a forma mais desprezada de energia que se tem, né? E a que é a mais acessível, porque se a gente quiser tirar a energia do sol, não é bem assim, as placas saem caro, a tecnologia é cara, não tem uma durabilidade muito alta, mesma coisa com a energia eólica, também é cara, também tem passivos ambientais, e as fezes humanas tá ali já, né? O resíduo humano ele já está ali, né? Ele já fermenta, ele já gera o metano naturalmente. O que a gente precisa é ter de espaços em espaços, né? De dimensões em dimensões, atendendo uma família ou atendendo 10, 100, 500, 100 mil famílias, a gente precisa ter biodigestores que transformem todo esse passivo ambiental, que transformem toda essa matéria orgânica em energia, né? porque já vem essa energia, já vem do sol, já vem do solo, né? A gente tem que imaginar a quantidade de energia gasta para chegar até o alimento no prato, na sua cozinha mesmo, né? E metade dessa energia consumida, ela é jogada fora na forma de calor e de resíduos, né? Então, de alguma forma, a gente tem, é uma tecnologia milenar também, uma tecnologia conhecida, mas de alguma forma a gente tem que popularizar essas questões de novo, né? Então, a gente tem um projeto muito forte também em biogestores caseiros, urbanos, para pequenas comunidades.
É, com essa política também que levou a grandes aumentos aí, no preço do gás natural, né, do gás comum, esse tipo de projeto passa a ser ainda, sim, mais interessante, né? Principalmente, me parece, no contexto de cozinhas comunitárias, né, que estão surgindo cada vez mais agora, por conta de extrema necessidade, né? Um grande aumento do preço dos alimentos também. Então, uhum, produzir alimento de forma coletiva acaba sendo mais barato, né? E esse reflexo do gás, né, já está podendo ser sentido, inclusive, nos relatórios oficiais do país em relação ao aumento de consumo de biomassa tradicional, né, que é lenha, basicamente, né? Então, estamos voltando a usar lenha, né? Então, nesse sentido aí, houve uma grande regressão até, uhum, né, de qualidade de vida de uma parte bastante expressiva aí da população.
Então, assim, a gente acharia lindo, sabe, Magal, que as cidades, as comunidades, como a gente pensa. Então, numa área dessa comunidade tem uma área de horta, né, com área permeável, produzindo alimentos de qualidade, alimentos sem veneno, sem adubos sintéticos, toda essa contaminação que a indústria traz, né, e que nos causa tantos problemas, que o resíduo das cozinhas virem adubo para alimentar essa própria horta, e que os resíduos humanos dentro dessa mesma comunidade eles possam ser tratados também e se transforme em energia para cozinhar, né, barateando o custo, e quem sabe, oxalá, também até em energia elétrica. Então, a gente fecha numa pequena comunidade, numa pequena vila, numa pequena invasão, num pequeno condomínio, a gente consegue fechar todo o ciclo, desde o alimento que vem chegando até o descarte, né, e aproveitando essa energia o máximo que ela tem a oferecer, e não descartando produtos altamente calóricos, altamente energéticos ainda, jogando no ambiente onde vai causar um passivo ambiental, né? Não pensem que só porque a Sanepar trata o esgoto que não gera um resíduo depois disso. Gera um resíduo muito forte. Então a gente vê que as sociedades elas ainda não estão preparadas para essas grandes mudanças que estão vindo, principalmente mudanças causadas pelas mudanças climáticas, né, pelo aumento de preço, pelo aumento populacional, por necessidade de ter processos mais sustentáveis, né? Tecnologias muito simples, muito fáceis de a gente colocar no nosso dia a dia, mas que de alguma maneira ou outra, principalmente pelo causa do interesse econômico, as pessoas acabam não fazendo. E aí que entra a nossa empresa, né? A gente quer disponibilizar o conhecimento e a gente quer disponibilizar produtos. Ó, você pode fazer de forma alternativa ou você pode comprar prontinho aqui, que o resultado vai ser o mesmo.
Espetacular, pessoal. Acho que a gente caminhou aí durante essa hora por vários dos temas tratados, de várias formas de atuação da Brotofácil e da ideia de vocês aí, que estão completamente de parabéns, cara, pela iniciativa, pela conduta e pelas escolhas. Pessoal, então, chegando no final, gostaria de pegar aí as considerações finais de vocês, agradecendo desde já a disponibilidade do tempo, a possibilidade de estar aqui conversando com a gente e podendo falar aqui na mais livre de todas um pouco para que chegue a outros corações e a outras mentes. Obrigado, Nilson. Obrigado, Marcos. A palavra está com vocês.
Bom, deixa eu começar então para o Nilson finalizar. Queria agradecer o Magal aí, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo na rádio, que é bastante importante, né? E como recado final, eu diria que, a grosso modo, a nossa energia do sol um dia vai acabar e nos resta aqui usar métodos menos entrópicos possíveis para tentar permanecer um pouco mais tempo nesse planeta.
Excelente, excelente. Obrigado, Marcos. Nilson...
Então, também quero agradecer a oportunidade, né, da rádio, do Felipe, de estar nos oportunizando de falar. E sempre queria dizer isso, né, é muito fácil produzir seu próprio alimento, é muito fácil você melhorar a sua qualidade nutricional, tendo isso como objetivo, ou melhora da renda, ou melhora da saúde. É muito fácil você ter práticas sustentáveis que melhore a qualidade de vida da sua família, mas também do seu entorno, da sua cidade. Não é um bicho de sete cabeças. Talvez no início a gente tenha algumas frustrações no produzir o seu próprio alimento, mas é um conhecimento que está enraizado no ser humano, né? E tudo que está enraizado dentro de nós, uma hora ou outra a gente descobre como fazer, né? Então, como a gente descobre como se comunicar, a gente também descobre como revolucionar, como construir um mundo melhor juntos, né, através de pequenas práticas, ou na coletividade, ou sozinho na nossa família ali fazer. Né? Então é isso, companheiros.
Valeu, avante. Valeu demais. O programa Vamos à Luta dessa sexta-feira conversou com Marcos Alfred Bem, com Nilson de Melo Filho, os dois protagonistas dessa grande engenhosidade que é Broto Fácil, que só está crescendo, e falando para todo mundo, ó, né, em alto e bom tom, que é necessário resistir com inteligência, com, né, com dureza, com firmeza. Não está fácil a vida para ninguém, mas é que endurecer-se, pero se perder la ternura, jamás. Meus amigos, este é o programa Vamos à Luta, que volta na próxima terça-feira. Neste lugar do balcão vai estar Diego Torres, o Marujo, comandando mais uma live, mais um programa direto aqui dos estúdios da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Agradeço mais uma vez nossos convidados, agradeço a todos os nossos ouvintes e principalmente o pessoal que ficou com a gente na internet. Eu vi que estava toda a galera ali da terra do Belém assistindo com a gente. Para quem não sabe, a Broto Fácil fica ali no Jardim Botânico, na Rua Ernesto de Araújo, número 170, incubada dentro da Casa Terra do Belém, que é um centro também de chances e de outras novas opções de vida. Fui, falei demais, saúde socialista para todo mundo, vamos para casa que tá na hora, bom final de semana e a gente volta semana que vem. Valeu, rapaziada, fui!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Paredes do quarto.